O trabalho dignifica o homem. A autoria dessa frase é atribuída a Max Weber, um intelectual jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Na primeira vez que eu ouvi, achei essa frase linda. Também na época eu não tinha emprego. Eu nem tinha idade para trabalhar. Parece bonito, né? Pensando um pouco sobre a frase, entendo o dignifica como enobrece ou mesmo valoriza. A sensação que dá é que o trabalho transforma o homem em algo superior. O homem, enquanto trabalhador, vai além da humanidade. Essa frase, então, deveria nos fazer sentir especiais. Eu só fui ter o gostinho de saber como é trabalhar quando eu fiz estágio, no final da faculdade. Antes disso, lembro que, pra mim, trabalhar era algo mágico, que eu não conseguia entender direito. Eu morava em Jundiaí, acordava às 5 da manhã pra tomar um banho, me arrumar e caminhar por uns 20 minutos até o ponto de ônibus onde eu pegava um fretado pra chegar na firma, que ficava no meio de uma rodovia e não dentro de uma cidade. Então, pra ir e voltar de lá, eu dependia de ônibus que saíam em pouquíssimos horários específicos, um horário pra cada turno. Mas a empresa tinha um refeitório gigante. Eu amava trabalhar lá. E amava ainda mais almoçar lá. Comida boa, pô, de graça pra funcionário. Coisa maravilhosa. Tinha cesta que tinha open bar de cachorro quente. E foi nesse estágio que eu comecei a aprender a lição mais valiosa da minha carreira profissional. Trabalho é só trabalho. Não há nada de mágico nisso. Você tem uma função que tem determinadas atividades. E você as executa. Se organiza para cumprir os prazos e foca para entregar da melhor forma que conseguir, sozinho ou com um time. Mas isso só representa uma parcela das coisas que você de fato faz no trabalho. Você também passa o dia conversando com seus colegas, conversando sobre tudo, não só sobre as atividades do trabalho, sobre a vida, sobre uma série que viu na TV, sobre o jogo de futebol que aconteceu ontem. São pessoas de verdade ali, com vidas de verdade, que você conhece um pouco melhor a cada pausa pro café que resolve compartilhar com elas. E depois de fazer tudo isso por repetidas vezes, chega um dia que cai um dinheiro pra você. Então você paga algumas contas, compra algo que precisa, poupa pra investir em algo que gosta, enfim, usa o dinheiro. E aí, você faz tudo de novo. E com a rotina, as coisas perdem o encanto. Ir ao refeitório passa a ser quase uma obrigação. Você precisa comer todo dia, ainda que as cestas do cachorro-quente permanecessem deliciosas. Acordar cedo e caminhar pro fretado passava a ser um esforço feito no piloto automático. Quando eu fui contratado pro meu primeiro emprego depois do estágio, esse sentimento se intensificou e a rotina ficou cada vez mais evidente. Conforme os anos foram passando, minha carreira crescia e eu simplesmente percebi que, embora já tivesse trabalhado um bocado, eu não me sentia mais digno. Eu conversava no escritório e via meus colegas de trabalho que diziam ter pego uma hora e meia ou duas de transporte público só pra chegar na empresa. Eu mesmo levava 40 minutos pra ir e 40 minutos pra voltar. E todo mundo lá na firma dizia que eu era sortudo, que eu morava perto. Eram duas linhas de metrô e mais uns 15 minutos de caminhada. Mas de alguma forma eu tinha que me sentir privilegiado. E só piorava quando eu conversava com amigos e conhecidos que viviam situações que eu nunca vivi, ainda bem. Chefes abusivos, pessoas que ofendiam, xingavam. Max Weber, seu maldito, você prometeu! Cadê a dignidade? A verdade, verdadeira mesmo, é que a gente trabalha porque precisa. Porque precisa garantir nossa vida e pagar nossas contas em primeiro lugar. Mas também porque precisa alimentar nossos sonhos. Sonhos de que tudo vai melhorar, de que há uma vida melhor, de que um dia iremos realizar nossos prazeres e viabilizar nossos desejos. Tudo isso enquanto torcemos para que as atividades que precisamos fazer para correr atrás disso sejam no mínimo possíveis de aturar. Um ponto importante, não tô dizendo aqui que ninguém é apaixonado pela sua profissão. Longe disso, eu mesmo sempre gostei do que fiz, em qualquer carreira que tive. O que eu tô dizendo é que a gente precisa trabalhar, e trabalha porque precisa. E no meu ponto de vista, essa necessidade vai corroendo a gente por dentro. Aos apaixonados pela profissão, eu proponho uma reflexão e afirmo que a gente pode amar quase todas as atividades que a gente desempenha, mas que a função exige sacrifícios. E eu critico que esses sacrifícios sejam romantizados como são. Trabalhe enquanto eles dormem. Quem quer corre atrás, faz por onde. Se você focar e acreditar, nenhum sonho é impossível. Esse papo de coach cansa demais. Cansa porque é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. O trabalho não dignifica o homem, nem ninguém. Essa é uma das maiores mentiras que a gente já ouviu. Enfim, hoje eu quero falar sobre trabalhar, mas sem romantizar a parada, sendo sincero com você, porque acredito que até quem trabalha com o que ama, também tem o direito de se dizer exausto e cansado, porque é assim que as coisas são. O sistema cansa a gente mesmo, entristece, maltrata e machuca. Mas será que dá para essa relação com o trabalho ser realmente saudável? Tem dia que eu acho que sim. Tem outros... Enfim. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Doug Lira.
Que alegria!
Que alegria. Doug Lira, além de membro histórico de podcasts como Pauta Livre News.
Exato.
E Sabe Nada.
Nossa, não, Sabe Nada, três pessoas conhecem.
Membro honorário, tá no site do Peladranet também, tá ali como membro honorário.
Ah, é verdade, eu fico honrado.
Olha aí. Doug Lira, que o mais ativamente hoje em dia em podcast, tá lá no Frango Fino já há muitos anos, mais de 10 anos aí.
É tempo, né, cara? Tá desde 2009 gravando podcast, que maluquice, né, cara?
Maluquice, pra quê, né? Não para.
Outro dia eu vi no TikTok uma moça reclamando do Podpah, falando que, não, porque esse povo não sabe fazer entrevista, que não sei o quê, que BBB, porque podcast não é isso, e eu fiquei, podcast não é isso? Como assim, velho? Podcast mesmo não é isso, né? Porque, porra, que podcast? Podcast é tanta coisa, mano.
É, não, eu até, sabe, eu já fui muito purista com podcast. Quando começaram a surgir esses videocasts, eu fiquei, tipo, meio receoso de... isso aí não é. Uhum. Isso aí é vídeo e não sei o quê.
Sim, sim.
E no fim, o que dita o que é o que não é, é o uso, né? Então, se popularizou como podcast, é tudo podcast mesmo. Mas, às vezes, eu tenho que explicar. Quando eu falo que eu faço podcast, a galera... qual que é o teu canal no YouTube? Eu falo, não, pera aí. Outro tipo de podcast que eu faço. É áudio só.
Mas hoje ficou mais fácil, né? Explicar, né? Antigamente era muito chato explicar. Porque hoje é só falar, qual que é o seu canal? Não, é só em áudio. Tá, porque os podcasts, todos os podcasts de vídeo, eles estão em áudio também.
Isso, exato. Geralmente eu uso Spotify como exemplo. De procura lá no Spotify que você acha e já era. Galera, todo mundo usa Spotify hoje em dia.
Pronto. Não, é muito mais fácil, muito mais fácil.
É, nem compara com, gente, ó, assina o feed aqui, eu vou te mandar um URL.
Nossa.
Pega essa pasta do zip, baixa ela, extrai o áudio.
Nossa senhora, cara.
Inclusive, você é o terceiro ilustrador na sequência que cola aqui no programa, né? Chamei Rafa Lousada, Rafa Loureiro, foram dois Rafael ali na sequência.
Caraca, o Rafa Loureiro é maravilhoso.
Maravilhoso, que ser humano. E você vem na sequência aí, que o Doug, inclusive, é ilustrador da capa do Dentro da Minha Cabeça.
Ah, é verdade. Aquela tarde que passamos.
É, foi uma tarde maravilhosa. Invadindo a noite num sábado qualquer, foi delícia.
Exato. Tá vendo? É por isso que eu parei de me comprometer com os amigos. Olha o tempo que deu, você viu?
É só pra dar um disclaimer pra galera que chegou aqui, sei lá por que canal, que não sabe nem que a gente é amigo direito. A gente se conhece já faz uns, que, 10, 11 anos, sei lá, pra mais.
Porra, eu acho que isso eu acho que é isso aí, bicho.
E a gente convive constantemente já faz por aí também, né? Uns 10, 11 anos.
É.
Porque se parar pra pensar que o casamento do...
casamento da Marina, minha noiva,
foi em 2015? Cara, já faz uma cota, hein?
Foi 2015 ou 2016?
16, será? Será que foi 16?
Ah, não importa, um aninho também tá de boa.
Véio. Mas eu não lembro também agora. Mas foi por aí, acho que foi 16 talvez.
Foi por aí. Daqui a pouco faz 10 anos.
Meu Deus do
céu.
Rapaz.
2024.
Loucura, passando rápido.
Caralho, né, cara?
A gente sim. A gente se conhece de outros carnavais, de outros podcasts, de outro tudo, Pauta Livre aí tá nativa, né? A gente só não tá gravando, mas tá nativa oficialmente.
Não, exatamente, tá super nativa, né?
A periodicidade é nenhuma. A gente faz quando quiser.
Mas daqui a pouco bate uma vontade, a gente fala, nossa, isso aqui é uma pauta que... Geralmente as últimas gravações do Pauta Livre é meio isso, né? Puta, isso aqui só dá pra fazer no Pauta Livre.
Cara, as últimas duas gravações foram o Guizão veio pra São Paulo e a gente gravou.
Ah, maravilhoso.
E a outra foi o seu Arquivo Confidencial, é isso. Foi as duas últimas.
Porra, esse foi, acho que... um dos melhores presentes de aniversário que eu já recebi na minha vida.
Você sabe que eu tava planejando, porque na semana que a gente tá gravando, né, no fim de semana, eu vou pra Fortaleza. Inclusive, encontrar o Márcio aí, Márcio. Vou lá encontrar o nosso amigo Tourinho.
Encontrar ele. Carlos Tourinho. Cara, louco, né? O Tourinho, ele já foi...
Quem tá falando do Tourinho aqui? Ninguém sabe quem é o Tourinho mais, cara.
Mas é isso que eu ia falar. Ninguém sabe quem é Carlos Tourinho, mas assim, houve um tempo que era tipo, mano...
Muitas mentions.
Ele era... Cara, ele foi um dos grandes nomes aí do podcast nacional, junto do Pauta Livre News.
Sim. 14 anos atrás, mas foi, exato.
Foi. É a mesma coisa que hoje a gente falar sobre, sei lá, o Paulo Augusto, não sei. O
Paulo Augusto? Quem é Paulo Augusto, cara?
Não sei também, tô inventando. O...
Tá bom.
Maurício Matar, pronto.
Tá, é o Batata Show dele, ele fez, com certeza.
Exatamente. Ah, pesquisa aí Batata Show também, quem não sabe.
Não, não, foda-se. Vai estar no carrossel de links no fim de semana, eu boto o Batata Show. Queria dizer que essa semana que tá saindo esse programa é a semana do 1º de maio. E aí eu fiz um texto sobre trabalho e eu falei, mano, eu vou chamar o Doug pra falar sobre trabalho.
Nossa, no momento que eu estou, olha... Eu sou, com certeza, um dos grandes trabalhadores desse Brasil, cara. Porque, olha, eu estou morrendo.
Cara, você é o cara que eu conheço que mais teve vínculos empregatícios diferentes. Não tô nem falando de empresas que você trabalhou. Tô falando de tipos de vínculo.
É.
Você já foi trabalhador autônomo, como você é hoje aí, freelancer, né? Mais ou menos de ilustração. Você já foi caricaturista e aí eu não sei se era por serviço que você cobrava, se você era CLT.
Não, não. Eu trabalhei CLT... com ilustração, três momentos da minha vida, na minha carreira. E a minha carreira de ilustração, daqui a pouco eu faço 20 anos de ilustração. Tipo, em 2026 eu farei 20 anos que eu estou trabalhando com desenho.
Uhum.
E foram três momentos, que foi agência de publicidade e fazendo jogos mobile, jogos de celular, né?
Uhum.
E só. O resto, mano, o resto é a mesma coisa que você contratar alguém pelo Get Ninja, assim, é a mesma coisa.
Então, você quer falar, alguns PJ com nota, eu imagino que você teve vínculo também, como quando você foi camelô, que era na confiança, na broderagem, não tinha.
Mano, eu fui camelô, quando eu fui camelô lá por um mês, o cara falou, vou te pagar, sei lá, na época, e era muitos dinheiros, ele falou, cara, vou te pagar uns R$400. Aí eu falei, nossa.
No mês,
né? Que dinheiros, no mês. Só que aí o detalhe, eu fiquei um mês.
É.
Eu fiquei um mês, perdi meus 10 quilos, né, de fogo. E aí o detalhe, eles me mandaram embora, cara, foi a melhor demissão que eu já tive na minha vida, porque eu acordava às 6 da manhã, você me conhece, sabe que eu odeio acordar cedo, é insustentável pra mim.
Sim.
E aí eu tava acordando, sabe velho, quando levanta de qualquer lugar, que ele levanta fazendo isso, esse som, eu acordava desse jeito.
Faz o
Eu acordava sempre assim. E aí nesse dia, cara, tipo, a minha mãe veio me acordar assim, filho. Aí eu, ai mãe, eu já sei, eu já tô indo, não sei o que, bababá. O Clériston ligou, que era o meu chefe. Clériston ligou e falou que você não precisa ir mais não. Aí eu falei, nossa, que alegria. Aí eu dormi. E aí depois ele não me pagou os R$400. Meu pai teve que ir na casa dele ameaçar ele e voltou com R$75.
Ei, Clériston, muito bom, cara.
Porra.
Ô, Doug, é isso, né? Você já teve, assim, todas essas relações empregatícias e também alguns bicos, né? De, pô, descarregar tijolo de caminhão, vender coco, essas paradas que você mais cedo fez.
Vender coco, exatamente.
E a gente já contou tudo isso, inclusive no Arquivo Confidencial Doug Lira, tem todas essas histórias lá mais detalhadas, que não é o foco daqui. Mas queria dizer que hoje você é ilustrador autônomo e ao mesmo tempo tem uma escola, né? Junto com a sua amada Cats, Arte Revide.
Exatamente. A minha futura esposa,
falei,
Kathleen Stephanie. Agora nós temos uma escola de artes, que é a Arte Revite, que é uma escola online, aonde a gente falou, legal, vamos fazer essa escola socialista aí, né? Aonde a gente quer ajudar as pessoas, a gente dá muitas bolsas também, infelizmente a escola não é gratuita. E dá muito trabalho, cara. Vai tomar no cu, achei que era um bagulho.
É isso que eu queria saber, porque o programa de hoje é sobre trabalho, e a primeira coisa que eu quero falar é, comemorando nesse 1º de maio, se trabalhar fosse bom, dia de trabalho não era feriado, né? Era mais um dia que a galera trabalharia com orgulho.
Exatamente.
E o princípio do texto que abriu esse programa é esse, dizer pra todo mundo que a gente trabalha porque a gente precisa. E tem aquele outro ditado do trabalho com o que você ama e de você jamais amará nada novamente, né? Que é o lance de...
Eu já tô até quase mudando já essa frase. Eu sempre falo encontro os alunos às vezes, né? Tipo, eles falam, e aí, Doug, trabalhando muito, aí eu falo, ah, fui dormir 6 da manhã. E aí eu falo, ah, trabalhe com o que você ama e morra de dor e sofrimento. Mas eu amo, é o que eu faço.
Então, essa é a dualidade, é justamente por isso esse programa, cara. Porque assim, eu também hoje, e assim, na verdade, mesmo quando eu trabalhava com TI também, eu trabalhei muito tempo com computação, 9 anos CLT de computação, e aí, quando eu fui demitido, já tava rolando o podcast e tal, acabei ficando só nessa carreira. Mas eu adorava trabalhar com TI também. Não era uma parada que eu fazia desgostoso e tal.
É uma parada que você gosta ainda, né? Não é nem que você adorava. Você não atua mais, né?
Isso, exato. Eu gostava de exercer, cara, tanto que agora eu fui fazer o site do Dentro da Minha Cabeça do Pelada, pô, eu peguei um framework novo de front-end, fui aprender a fazer, curti pra caralho. Então, assim, é uma área que eu gosto.
De nada que você falou, mas eu confio.
Tá bom, mas eu aprendi uma linguagem nova, vamos dizer assim, pra poder fazer...
Eu aprendi agora também.
Tá vendo? É, o idioma. Mas eu acho que tem coisas que ficam na minha cabeça, né? Por exemplo, tem como você amar o que você faz sem amar ter que fazer aquilo, tá ligado? Eu amo o que eu faço gravando podcast e tal, mas tem dia que eu acordo e falo, puta, tô sem saco, tô com bloqueio criativo, tô com sem paciência, eu tô, não queria conversar com ninguém, meu trabalho é literalmente conversar com pessoas por horas.
Sim.
Pra gravar um conteúdo ainda tem que ser super educado e ir pra cima e não sei o quê. E aí comunicação é essa parada, é foda, eu já...
E a gente se engana também, né, Vitor? Porque assim, eu não sei se você tem esse sentimento, essa realização na sua cabeça gigantesca, né, que estamos aqui dentro agora, e tem um eco do caralho aqui, né?
Alô! É porque é grande, grande vazio.
Quando a gente criou a escola, eu falava muito isso pra Cats, né? Ou pros amigos, né? Ah, não, tava aqui fazendo as coisas da escola e agora eu vou trabalhar. No sentido de, agora eu preciso ilustrar alguma coisa, né? No meu trabalho como ilustrador. E aí chegou um ponto que pensou, mano, mas como assim? Você tava trabalhando, você vai trabalhar de novo. Não tem essa de você estar fazendo uma coisa. Você tá falando como se não fosse trabalho. E eu tinha muito isso com podcast também. Do tipo, ah, não, tava gravando podcast, agora eu vou trabalhar. Mano, gravar podcast, é exatamente o que você falou, cara. Quantas vezes, Doug Bezerra, gente, e aí, ó, gravação essa semana, não sei o que, babá, todo mundo de boa, cara, vários dias que eu olhei e falei, nossa senhora, não quero, mano. E aí, às vezes, eu falava pro Doug, hoje eu não vou não, mano, eu tô me sentindo mal. Ele, não, mas vamos lá, de repente. E aí, no meio da gravação, você já pega uma energia ali também, já vai embora também. Mas assim, cara, esse gasto de energia mental e essa doação de energia também na hora de você passar uma alegria ali na voz, né? É esgota, gente, cara, demais. Fazer live. Pô, você fez live durante um tempo, né?
É trampo. É um trampo, né? Comunicar é um trampo. Por mais que você faça com quem você curte, com seus amigos e tal, é um trampo, cara. Porque você tá levando aquilo com uma seriedade, com algum tipo de comprometimento, compromisso. Aí, cara, vou dar um exemplo que a gente já passou. A gente fez por, cara... anos o Rabisco Falado lá na UOL, né?
Nossa, é verdade. A gente fez durante, acho que 2 anos ali, é.
Mais de um ano, acho que foi 1 ano e meio, quase 2 ali. A gente fez lá no canal da Move o Rabisco Falado e depois virou Splash e tal, a gente continuou um pouquinho.
Sim.
Era uma delícia gravar o Rabisco Falado, era muito legal e tal. Mas era tenso, cara. Pô, o dia que o peixe dormiu com o convidado esperando, a gente falou, cara, é um bagulho que a gente tava assim. O peixe é maravilhoso. Mas olha isso, cara, a gente totalmente, sabe, fazendo um negócio só entre nós quatro, eu, você, o Gui, o peixe, aquela... A gente rindo pra caramba todo episódio e tal, cara, tinha gravação que eu terminava suado e falava, puta, caralho, cansado.
Pois, mano. É, né, cara? Tipo, ah, gravar entre a gente já é desgastante, mas assim, a gente se conhece.
É, e a gente tem liberdade também pra mandar o outro tomar no cu e vida que segue.
Exatamente. Ah, vai se fuder e não sei o quê. Aí, cara, os 4 pelegos lá, tudo torto lá, de repente, hoje, Otaviano Costa.
É...
Supla. Aí você, mano,
é.
Supla? Como assim, supla? E aí o supla tem um modo dele, supla.
É, o supla não é um personagem. Descobrir isso foi um fascínio pra mim.
Cara, eu achei fascinante, porque assim, mano, supla é um... Eu sempre me perguntei, cara, tipo... E eu sou fã do supla, hein? Mas eu sempre me perguntei, mano, como esse cara consegue ser tão relevante? E assim, não tô nem falando, não tô nem questionando o talento do Supla, assim, mas assim, cara, são altos e baixos de mídia, de viver de mídia também, né? E sim, o cara...
Mídia muda muito.
Né? Muda muito, né, cara? E, cara, ele sempre tá aí, né? Ele
sobrevive, né?
Mano, ele tá sempre aí, mano, ele sabe, tá fazendo propaganda, não sei o quê, tá lançando coisa, ele tá tocando.
Reality, é?
Reality, tudo. Só que, mano, quando a gente foi gravar com ele, e ele, mano, ele fez o programa virar sobre um lançamento de álbum que ele tava lançando.
É verdade.
E eu falei, caralho, o cara é muito foda, cara. O cara é um gênio, porra. O cara é muito bom, mano. E desgastante gravar com o som.
Não, porque você tem que entrar na frequência dele.
Tem que entrar na frequência dele.
E a princípio não é fácil, mas é maravilhoso.
E que foda isso, que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente, mano, anos de podcast.
É, com certeza. Não, porque o Rabis Falado é essencialmente um podcast, né? Que a gente fica conversando e desenhando. Então a gente entendia como fazer a parte da comunicação. Mas, cara, eu acho que quando a gente começa a trabalhar, isso no começo da carreira, ou quando a gente tá numa carreira nova, no começo a gente gosta de tudo. Até no perrengue a gente gosta.
Sim.
Tipo, a gente tá lá, pô, olha aí, tô numa empresa nova e conhecendo a galera. E, pô, aqui é assim, Doug. A gente trabalha até as 8 da noite aqui, pede pizza e tal. E na primeira vez, pô, é legal. Essa primeira vez é estranhamente legal e tal. E depois, essa, acho que a rotina vai batendo nesses pontos e você vai vendo que talvez não seja tão legal assim ficar até tarde no trabalho. É... talvez não seja tão legal. Eu, assim, graças a Deus, isso de verdade, mano. Todos os vínculos de trabalho que eu já tive CLT, eles foram muito saudáveis em empresas que respeitaram demais. Assim, eu nunca tive que passar por isso, a não ser raras exceções que o projeto pediu isso, mas eu sempre compensei no dia seguinte e tal. Uhum. Pô, sou muito grato à minha carreira CLT e tal. Mas, quando eu comecei a trabalhar só com podcast, por exemplo, que eu fiz meu horário, a primeira coisa que eu fiz foi não ter tempo livre mais pra nada. Eu me fudi, assim. Falei, caralho.
É isso, cara.
Que é uma loucura, porque você fala, mano, é, dá pra trabalhar mais um pouquinho e você não sabe o que é trabalho, o que é diversão, porque ao mesmo tempo que é um projeto pessoal seu, é um sucesso pessoal que você tá correndo atrás, também é teu trampo, então você precisa fazer, e a hora que você se vê lotado de coisa, você fala, pô, mas não tá entrando tanta grana quanto poderia entrar, e aí, o que eu tô fazendo de errado? Você começa a se questionar se você... E aí, quebra esse encanto.
É.
E aí, você começa a perceber que os sacrifícios que o trabalhador tem que fazer pra sobreviver e ter uma vida minimamente digna de cumprir horário, pegar transporte público, engolir sapo de colega de trabalho e tal, e com o chefe, não sei o que, você começa a perceber que por melhor que seja o clima na empresa que você trabalha, a dinâmica de trabalho te esgota, mano, é feita pra isso, pra te esgotar.
Não, ela te humilha.
É.
Ela te humilha e te destroça, né? Mas assim, ó, vou te dar dois exemplos. Primeiro, quando eu fui trabalhar com publicidade, pra mim era um sonho inalcançável, assim, Vitor. Tinha uma parada que eu via muitos amigos já fazendo e eu, particularmente, já tinha desistido, assim. Falei, ah, acho que não vai rolar pra mim, saca?
É.
Porque eu tava, sei lá, trabalhando na revista Média, que é legal pra caralho, mas eu ganhava R$80 por página, tipo...
Foda.
Acho que não dá pra pagar um aluguel com isso.
Não sei quantas páginas você faz por dia. Não imagino que sejam muitas.
Eu fazia, sei lá, 4 páginas, assim, sabe? Por mês, saca? E aí é tipo, mano, porra, acho que não vou conseguir... Mano, sério, eu olhava assim e falava assim, acho que eu vou morar com a minha mãe até os 50 anos, assim, nesse ritmo. É, e assim, não é um problema você morar com seus pais, mas assim, a gente busca a nossa independência, enfim, né? Cara, quando eu recebi a mensagem do amigo meu pra trabalhar em agência, ele falou assim pra mim, cara, mas ó, vou te dar um toque. Aqui, cara, a gente fica trabalhando até 1 da manhã. A galera comprou umas pizzas aqui, mas assim, bagulho é tenso. E aí eu virei pro meu amigo e falei assim, maluco, você sabe o que é que você ficar embaixo de uma Scania e escorrer óleo pelo seu subaco?
Ah, tem esse detalhe, você trocava óleo de caminhão, a gente não contou no começo, mas... É,
já teve essa função também. E eu falei pro cara, eu falei, mano, vai se fuder, mano. Eu vou ficar sentado numa mesa, com ar-condicionado, mexendo no Macintosh, comendo pizza e desenhando. Ah, vai cagar. Só que assim, mano, 2 anos depois, eu já tava, caralho, peraí, eu ganho muito mal e tô virando noite, o que eu tô fazendo na minha vida?
Doug, essa é a parada do troféu cocô, cara.
É.
Que lá no Frango Fino tem esse lance do troféu cocô, que é uma competição pra ver quem tem a vida mais merda.
Exato. Quem tem a vida mais sofrida.
Exato. Quando a gente fala de uma vida mais merda que a nossa, isso não invalida o quão merda pode ser a nossa vida, porque a gente tem um pouquinho de luxo. O que eu quero dizer luxo, nem é luxo. Você só tem uma vida um pouco menos merda.
Sim.
E você tem que ter o direito de extravasar e de se estressar e de cansar, mesmo que você esteja realizando seu sonho. Tipo, hoje que você tá trabalhando, mano, desenhando cenário pra programa do Multishow, não sei o que,
nenenê. Pô, Portugal Show.
É, e pô, negócio legal.
Não, legal pra caralho.
Você bate no peito e fala e tal. Mano, você tem que ter o direito de ter um dia e falar, não aguento mais essa merda, eu preciso parar, preciso fazer alguma coisa diferente.
E aí eu ia te trazer o segundo exemplo. Estou aqui terminando, nesse exato momento de gravação, quando sair esse programa, eu já vou estar de férias, graças a Deus. Mas assim, nesse exato momento, estou, mano, terminando os últimos ajustes da segunda temporada do programa do Rafa Portugal, que é produzido pelo Multishow e Porta dos Fundos. E assim, cara, absurdo, né? Pensar no Doug lá, que achou que ia morar com a mãe lá fazendo Mad, hoje tá fazendo uma parada pro Multishow, assim.
É.
É muito foda, é muito, 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 muito legal. Só que assim, teve um dia que eu trabalhei do 12h às 7h. E aí, tipo, cara, não tem alegria que sustente isso, assim, de emprego.
É, não tem sonho que sustente isso.
Não tem sonho que sustente. E aí um detalhe, teve um dia que era, tipo, mano, sexta-feira santa, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse programa, eu estou terminando o meu curso de ilustração publicitária que eu dou na escola, né, que pertence a mim, Cats. E aí teve um dia, cara, num feriado, que eu falei, pô, preciso dar um feedback, né, preciso dar aqui corrigir uns exercícios dos alunos. Só que assim, felizmente, eu tenho 45 alunos. Aí você pensa, pô, se todo mundo fez um desenho pra corrigir, são 45.
Se você gastar 10 minutos com cada um...
Não, exatamente. E aí, cara, eu comecei 3 da tarde a fazer o feedback. Quando chegou a noite... Eu mandei mensagem pra Cat e falei assim, ufa, acabei, agora vou voltar para os cenários. Aí ela me mandou e assim, ela percebeu que eu estava muito aéreo e ela me mandou um áudio assim, você sabe que você ficou 7 horas lá, né, dando feedback, né? E eu não tinha percebido, eu falei, meu Deus, por que eu comecei a pintar os cenários assim? Eu falei, nossa, tô cansado. Por quê? Pô, fiquei 7 horas.
Esse exemplo que você deu é perfeito, Doug, porque eu quero falar aqui. Porque é justamente isso, é você tá vivendo o sonho.
Exatamente.
Você viveu uma vida de trabalho compulsório, trabalhando numa área que você não tinha como escolher, porque era uma necessidade da sua vida e tal.
Sim.
E você foi esse cara que foi a exceção, né, dessa regra.
Muita exceção. Excelente ponto, cara. É bom pontuar.
Você quebrou esse ciclo de sofrimento, né, que a maioria das pessoas, cara, dificilmente quebra.
É muito difícil, cara. É um monte de alinhamento de planetas pra isso acontecer.
Porque é isso, a dinâmica de trabalho dentro do sistema que a gente vive é feita pra, além de nos esgotar, como eu já falei, vender sonho pra gente.
É, cara.
É um monte de coach falando, trabalha mais, você vai dar certo, acorda mais cedo.
Somos uma família. Eu trabalhei em empresa que falava isso daí. Somos uma família. E eu já macaco velho falei, isso aqui é uma roubada.
Pô, nem da minha família eu gosto.
Exato, eu nem falo mais com meu pai.
Brincadeira, viu, minha família? Eu amo vocês. Tô dando exemplo só pelo humor aqui. Do pai do Doug é verdade, mas tudo bem.
É, eu tô falando com ele, mas ele não me responde.
Tá bom. Mas assim, essa galera que fica vendendo essa ilusão, né? Tipo, pô, trabalha mais, acorda mais cedo, faz lá. E aí você fala, pô, como assim trabalha mais? Eu nunca vou ter um dia de trabalho tão duro quanto um cara que cata lata na praia, por exemplo. Nunca.
Porra, pra caralho.
Não importa o que eu faça, dadas as condições que eu nasci, tudo que meus pais me deram, tudo que eu ganhei de mão beijada sem me esforçar um centímetro pra nada,
sim,
eu jamais vou ter um dia de trabalho tão duro quanto esse cara. E aí o coach fala, não, mas esse cara não trabalha de forma inteligente, de forma otimizada, ele não tá olhando pra oportunidade, né? Ele não tem o mindset certo. Eu nem tô falando que só coach faz isso, tá? Muita gente se convenceu dessa parada e o coach replica.
Exato.
Mas isso é uma parada do sistema nosso, assim. A gente vive,
sim,
com essa ilusão, sei lá, ouvi isso da escola. Ouvi isso quando vai prestar vestibular, ouvi isso quando vai procurar emprego.
Mesmo quem cresce não acreditando nisso, acaba se convencendo às vezes no caminho, mano, porque o sistema
é... É TV, é rádio, é tudo.
Exato.
Jornal.
Tá em volta disso, né? Fui pegar um Uber, né, pra ir pra casa da Cats. Eu acho que você tem o mesmo perfil que o meu, ou talvez eu seja mais maluco, mas assim, cara, eu gosto muito de ficar falando com Uber, mano, trocando ideia com a galera.
Eu gosto também.
E assim, e muitas vezes eu troco ideia justamente pra entender, tipo, mano, o que que o cara tá passando ali no trampo dele, saca? E aí, um dia eu tava conversando com um cara, né? Ele falou, pô, mas aí você faz o quê? Blá, blá, blá. Sempre eu entro no Uber com a mesma frase de sempre, que é,
seu nome é Doug? Igual do desenho?
Exatamente, igual do desenho, não sei o quê. E aí eu sempre falo, pô, mas eu desenho pra mim uma inspiração mesmo, porque ele desenha, eu sou desenhista hoje, então acho legal pra caralho. Aí eu teve um dia que um cara falou assim, pô, mas aí você trabalha com desenho, como é que é? Aí eu expliquei pra ele e tal.
Eu sou amigo do Pateta. É. Ele trabalha no RH, eu trabalho no financeiro.
Exato. Pato Donde, meu amigo. E aí eu conversando com ele, ele começou a perguntar, né, sobre, tipo, cargo horário e tal. E aí eu falei pra ele, né, falei, pô, teve um dia aí que eu fui dormir, sei lá, 10 da manhã. E aí ele falou, nossa, que louco, né, cara, tipo, um pedreiro trabalha pra cacete, mas ele chega na casa dele e acabou.
É.
Você tá na tua casa, casa você não consegue sair disso, aparentemente, né? Eu falei, putz, cara, é meio isso, assim, né? Tipo, não é nem fazendo essa comparação, mas de fato, um trabalho braçal, cara, te esgota fisicamente.
Sim.
Né? É. E o trabalho, esse trabalho, né, um trabalho artístico que a gente faz em podcast, cara, é um cansaço mental, só que assim, isso reflete no corpo também depois.
Total.
Né? Você fica completamente cagada, pele zoada, né? Todo, porra, é isso.
Sim. Não, ainda mais hoje em dia, em época de trabalho remoto, que você não tem limite pra parar de trabalhar, pra começar a trabalhar.
Exato.
De quinta-feira mesmo, assim, por conta do pelado e por conta dos últimos anos todos, eu acostumei a acordar às 6 da manhã pra começar a editar.
É, você é maluco.
Isso é uma parada de quinta pra mim. Tipo, a quinta é um dia sofrido. Quando não adianta o programa e tal, que eu não consigo fazer isso antes, porque o pelado tem uma característica de ser um podcast de futebol, e futebol é pauta quente. Se eu não falar hoje do bagulho, amanhã já tá velho.
Já era, já era.
Então, assim, eu preciso falar e lançar logo. Eu fico numa ansiedade. Quando eu termino de gravar o pelada, minha ansiedade vai pro talo, que eu falo, preciso entregar essa merda nesse programa, que ele tá envelhecendo enquanto eu não edito ele. Enquanto ele tá parado, ele tá envelhecendo e envelhecendo mal, geralmente. Porque vai acontecer alguma parada do time que eu falei bem vai jogar mal, o time que eu falei mal vai jogar bem, aí eu vou sair como otário.
A pessoa que você falou bem vai cometer crimes.
É, hoje em dia tá assim, tá complicado, pior ainda. Mas, cara, esse é o lance, né, de quando vendem esse sonho pra gente, aí você fala, pô, trabalha com mindset no lugar certo, né, trabalha de forma inteligente, otimizada. Esse mesmo cara, geralmente, é o cara que é contra a cota, é o cara que é totalmente meritocrático, né, que, no fim das contas, ele fala que você tem que trabalhar duro e vai conquistar o que você tem. E a gente sabe que essa é uma mentira, que essa é uma ilusão.
Mentira pra caramba, mentira pra caramba.
Porque quando o cara de baixa renda, sei lá, de uma origem humilde, consegue se desenvolver por um milagre, por não só milagre, mas geralmente por um monte de sacrifícios das pessoas ao redor dele, da mãe, do pai, da galera que, pô, se sacrificou pra dar a mínima condição pro cara ter uma vida minimamente capaz dele correr atrás do sonho dele, ele entra no mercado de trabalho, ele tem que continuar estudando e concorrendo. Ele entra ali como mais um.
Exatamente.
É o exemplo que eu dei, cara, em algum podcast, eu acho que foi o episódio com a Bianca aqui, que eu falei, pô, o meu maior mérito que eu senti na vida foi quando eu passei no vestibular. E na minha classe todo mundo passou. Então, é uma coincidência. Exatamente. Quando eu cheguei lá, isso não era especial. Isso era comum. E quando você chega no mercado de trabalho, essa história de origem sofrida e tal, ela não conta mais automaticamente. Acabou.
Não, não, não mesmo.
E aí, pô, você vai fazer o quê? Você vai estar na mesma... E aí, vou supor, você vem de uma origem humilde e tal. Você mora lá 2 horas da empresa, tem que pegar transporte público, 2 horas. Você vai estar sentado do lado e concorrendo por uma promoção com o cara que chega de Honda Civic que o papai comprou pra ele no trabalho.
Exatamente.
E aí, que cara que tem mais conforto, que tem mais tudo. E, obviamente, você consegue se sobressair. Pode acontecer. Mas é raro, cada vez mais raro. Tua chance vai diminuindo.
É o que você, comentou no início, cara. Eu quando eu comecei a trabalhar com ilustração, pô, e chegar a lugares assim que os meus amigos lá de Osasco não chegou e tal, eu, por um momento da minha vida, eu acreditei muito em meritocracia. Do tipo, pô, vai lá e faz, e não sei o quê.
Porque é um discurso bonito, né? Bonito pra caramba.
É claro, e assim, é um discurso fácil, Vitor. Muito fácil, né, cara? Parece ser muito óbvio, né? Só que aí, cara, você começa a refletir, começa...
Isso é vendido pra nós, Doug, desde moleque, assim. Desde quando a gente via o Rock treinando pra quebrar o Ivan Drago na neve. Tipo, se o Rock treinar direito, ele consegue.
Exatamente, exatamente. Mano, eu quando eu tinha meus 10, 9 anos de idade, eu fui treinar karatê com Kung Fu na casa de um amigo que ele tava fazendo. E eu lembro de uma cena... Nossa, Vitor, acho que eu nunca te contei isso na vida. Mas eu lembro de uma cena que, assim, eram umas crianças que ficavam tentando fazer barra num pedaço de cimento, assim, na parede, assim. E aí, cara, a gente se encontrava diariamente pra treinar, tipo, tudo errado, né? Óbvio, né? Tipo, derrubei um amigo no chão, ele bateu as costas, ficou sem fôlego, quase morreu.
Que coisa era só levar ele pra assinar um empréstimo.
Aí a gente tinha um rolê, cara, que era tipo assim, subir numa barra pra tentar fazer a barra e ficava a galera em volta falando assim, esforço, vitória, esforço, vitória.
Caralho! Mulan!
Mano, era isso, parecia que eu tava num anime, assim, porque a galera vendo... Na época a gente vendo Cavaleiro do Zodíaco e ficava vendo muito ceia, não desista, ceia, não sei.
Caralho, essa galera do Alma é foda, não tem jeito.
Respeita o meu ex-fã-clube de anime e mangá. Amigos unidos pelo mangá e anime.
alma.
Mas é, mano, mas é muito isso, né, cara? A gente cresceu com essa porra e tal. Eu acreditei muito nisso. Até chegar exatamente esse ponto que você falou, cara. Que é tipo, eu tô no meio de uma agência de publicidade, lá trampando com a galera. Aí, de repente, a pessoa que tem a mesma idade que eu, mano, ela tem inglês fluente. E eu não tenho. E eu, tipo, caralho, a pessoa, tipo, falando, fazendo entrevista em inglês na minha frente. Eu nunca tinha visto isso, saca? Era de outra realidade, né? Falei, caraca, que loucura, a pessoa fala inglês fluente, meu Deus do céu.
Loucura.
E aí, ao mesmo tempo, tipo, um camarada do meu lado falando assim, a gente tá pensando em fazer um piquenique lá no Parque Vila Lobos hoje na hora do almoço. E eu, tipo, nossa, que loucura, né? Mas assim, a gente tem 2 horas de almoço, acho que dá, né? Tipo, outra realidade. Aí o cara virou pra mim e falou assim, ah, mas a galera quer ir de trem, Doug. Como é que faz? Eu nunca peguei trem. Aí eu falei, peraí, como assim? Nunca pegou trem? Pegou trem? Não pegou trem aonde? Nos Estados Unidos ou aqui? Ele, não, nunca peguei trem aqui, porque quando eu fiz, sei lá, quando eu era criança, os meus pais me levavam na escola em todo lugar. E quando eu fiz 16 anos, meu pai me deu um carro.
Caralho.
Então eu nunca peguei metrô e trem. Tipo, você tem que ir no banco, você compra um bilhete. Cara, eu juro, tava perguntando pra mim de forma séria. E cara, eu quando me deparei com isso, eu falei, mano...
E cara, você vê, Doug, às vezes esse cara nem é um ricaço, nem é um milionário.
Exatamente, ele não era.
Esse é o lance, ou seja, esse cara também, assim como a gente falou que, pô, a gente tá trabalhando com som e tal, cara, esse cara também tem os perrengues dele, tem a vida. Eu acho que tem um momento, Doug, que eu odeio esse, usar esse termo, porque esse termo perdeu totalmente esse sentido, e ele virou, mas é Red Pill, né?
Ah, sim.
Porque a origem do Red Pill que popularizou, que foi Matrix, é justamente esse momento. Tem um momento que você tá no seu trabalho, ou que você tá indo pro trabalho, ou voltando, alguma coisa assim, que a vida do adulto, ela faz assim, ó.
Você vê os códigos passando na tua frente.
É, você para de ver a Matrix como renderizada.
Isso.
E você começa a ver o código. E você fala, puta cara, olha que merda. Eu tô no metrô, 7 da manhã.
É.
Tá lotado esse bagulho, a estação tá parada. Eu tô faz 40 minutos com o suor de outra pessoa escorrendo na minha boca. Essa é a minha vida? Essa é a vida? Isso aqui? É o lance do trabalho dignifica o homem? Cadê a dignidade? Onde está a minha dignidade?
Mentira, mentira. Não, ainda mais quando você trabalha numa grande empresa, e aí, tipo assim, pra quem não sabe, né, vou falar aqui no podcast, aqui no seu podcast pela primeira vez, mas muita gente já sabe, eu sou uma das pessoas, infelizmente, responsável pelo... O gigante acordou, né?
É verdade?
Campanha da Johnny Walker. Eu fiz o storyboard, né, lá do Gigante Acordou e tal. E assim, cara, eu nunca vou esquecer o dia que o cara chegou na minha mesa. Eu tava trabalhando, tipo, 11 da noite, sozinho na minha mesa. Aí chegou um outro doido que tava trabalhando em outro departamento sozinho. E ele falou, ô, você que fez o Gigante? Eu falei, pô, fui eu. Você quer ver ele em 3D? Eu tô com ele lá na minha mesa. Nossa, eu quero ver. Que foi, tipo, a empresa de efeitos especiais do Gladiador e Harry Potter que fez. Nossa, que foda. Cara, eu fiquei muito, muito com o olhinho brilhando, assim. Cara, o dia que saiu essa campanha, Vitor, e aí eu fui ver os créditos, né, nas fichas aí de sites que dão créditos aí pra publicidade, e não tinha o meu nome.
Caralho.
Em lugar nenhum. E eu fui questionar meu chefe e falei, então, é que não tem meu nome no crédito, né? E ele falou, mas você só fez storyboard.
Caralho.
Cara, o dia que ele falou isso pra mim, foi os númerozinhos verdes subindo e descendo na minha frente. Bicho, essa agência, ela lucrou milhões.
É.
Numa parada que, tipo assim, cara, tem câmera ali, narrativa, que eu criei essa porra. Eu criei. E, cara, a coisa mais triste do mundo é quando você percebe isso também. De que você tá trabalhando e essa fatia do bolo que foi repartida ali entre as pessoas que estão trabalhando, cara, você ficou com a cobertura e só.
Com a migalha.
Migalha. Você não pegou nem um brigadeirinho.
Alguém deu uma garfada e caiu alguma coisa pra você. Você...
E você tava no chão, assim. Ah, é.
Exato, porque você é um rato.
Exato, cara. Mesmo virando noite, comi pizza, mas aí, tipo, ai, tô indo pra casa. Mano, eu achava isso incrível. Nossa, tô indo pra casa de táxi na época, não existia Uber. Nossa, tô indo pra casa de táxi, porque a empresa tá pagando. Mas assim, são 7 da manhã, eu estou acabado. Não valeu a pena
isso
aqui. Não valeu.
E esse é o lance, cara. Tipo, a gente trabalha, no fim das contas, porque precisa trabalhar.
Claro.
A dinâmica da sociedade é essa, vida. Johnny, você queria o quê? Exato, essa é a minha crítica do programa de hoje. Seja bem-vindo, estou de vindo. Estou criticando não o ato de trabalhar. Cara, eu tenho certeza que enquanto você estava desenhando storyboard pensando, você se amarrou, porque é aquilo que você ama fazer.
Claro!
É pensar, é criar, etc. Agora, cumprir horário, fazer reunião, essas coisas, alinhar. De repente receber um feedback que você não concorda. Porque, pô, você tinha uma linha de raciocínio, cara, também é bem isso, hein? Queria outra parada e tal. E aí você fala, puta, eu tava desenvolvendo um caminho tão legal pra cá, eu vou ter que virar e pensar pro outro lado, pro outro caminho.
Sim.
Então tudo isso são reveses que a gente não tem liberdade total criativa, a gente não tem... A gente não tá sempre, por mais que mecanicamente a gente esteja fazendo o que gosta, cara, mentalmente nós nem sempre estamos nesse lugar.
Mano, é exatamente isso. E mesmo a galera, ó, vou dar um outro exemplo aqui. O Rafael Portugal, que é uma pessoa que eu acompanho, né, comecei a acompanhar ferozmente depois que eu comecei a fazer coisa pro programa, né, que falei, mano, eu quero ver as coisas que tá sendo feita lá também e tal. E aí, acompanhando a dinâmica aqui da galera que faz o programa do Portugal Show, eles me colocaram num grupo, que é o grupo da equipe de produção de todo mundo que faz parte do programa. E aí, mano, sem zoeira, tipo, 7 da manhã, o pessoal, gente, café da manhã tá sendo servido. E aí, tipo, pessoal, ah, não sei o quê, do elenco, bababá, fazer tal coisa. Ah, a plateia entrando em 5 minutos. Cara, é uma dinâmica maluca, maluca. E aí, falando do Portugal, por quê? Cara, eles gravam até, tipo, 8, 9 da noite. Eles gravam até das 7 da manhã até umas 9 da noite. 9:30 da noite, o Portugal tá no Rio de Janeiro fazendo 4 sessões do solo dele de stand-up.
Caraca.
E aí, tipo, e assim, você vê de fora, e assim, claro que, gente, trabalhar com uma vida artística não se compara a você ser um pedreiro, pô. Mas o ponto é que é isso que o Vitor tá falando, né? Mano, é muito trampo, cara. E é tipo, eu fico pensando assim, mano, o Portugal, ele ganha muito mais do que eu, mas muito mais. Só que, mano, o cara tá precisando fazer isso. É tipo, cara, ele não vai, não é o Luciano Huck, que vai lá, grava domingo e volta. E mesmo assim, pode ser que tenha algum trabalho nisso, né? Mas o Luciano Huck, não vou defendendo essa...
Calma, vamos devagar.
Ah, desculpa, desculpa.
Não, tá tudo bem. Inclusive, eu acho que é bem por aí, Doug. Esse programa é sobre, pra gente refletir mesmo, eu acho que a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, mas...
Mas precisa chegar em conclusão?
Não, não precisa, não. Eventualmente, a gente se relaciona de forma positiva com o trabalho. Tem dia que a gente tá de bem com a vida, né? Tem dia que a gente simplesmente fala, pô, que legal que eu fiz hoje e tal.
Claro.
Pô, gravei com tal pessoa, no seu caso, pô, fiz tal parada, tô mó feliz. Ou, no seu caso, com a escola, pô, rolou uma apresentação dos alunos. Várias vezes você já falou disso comigo.
Nossa, sim.
Que hora que foda que os alunos fizeram, hora que realizador isso aí pra mim e tal, hora que maneiro. Tudo isso é foda e tal. Trabalhar é um bagulho que realmente tem horas que dá um prazer.
Claro. Ainda mais com o que a gente gosta, né?
Isso.
Mano, pensa na porcentagem de pessoas no Brasil que trabalham com o que gostam.
É, mas isso não é sobre o trabalho, porque o trabalho não é só isso, né?
Exato.
O trabalho é todo o pacote. Uhum. As obrigatoriedades envolvidas. Então, no caso de ilustrador, cara, falar com o cliente, entender o briefing, tudo que vai além de desenhar faz parte do pacote. Tudo, quando você trabalha em equipe, né? A dinâmica da equipe e tudo mais.
Passar nota e calcular e cronograma.
Isso! Fazer imposto de renda todo ano, não sei o quê.
Assim, imposto de renda.
Cara, tudo isso é trabalhoso, é chato pra caramba. E aí você fala, pô, vida animada. É porque a galera, né, romantiza o sofrimento no trabalho como se fosse uma parada foda.
Muito.
E no fim das contas, tudo que a gente gosta no trabalho não é a parte que a gente sofre. É o resto.
É.
É a pequena coisa que sobra lá no canto. Que no fim é a atividade que a gente faz no trabalho. Algumas atividades, nem todas, mas uma atividade ali que a gente fala, pô, isso é da hora. Porque mesmo pro programador, vai ter tarefas que ele vai pegar pra fazer que não são maneiras, que são só mecânicas e tal.
Uhum.
E vai ter outra tarefa que ele vai falar, caraca, aqui eu me superei. Aqui desenvolvi um bagulho foda, aqui eu otimizei um bagulho, aprendi uma parada nova, isso aqui eu vou começar a usar. Isso é legal. Mas isso é uma, cara, uma parcela tão distante, principalmente pra quem trabalha presencial e tem que se locomover e sai de casa.
Ah, sim.
Pra quem trabalha home office mesmo, mas não sai de reunião, cara, tá sempre conversando com o cliente, com o chefe e tal.
Impossível também.
Da mesma forma que eu não demonizo 100% em todos os aspectos, porque a empresa é feita de pessoas, né? Eu me recuso a acreditar que a natureza humana é mal, é má.
Uhum.
Eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que a maior parte das pessoas que a gente encontra tromba na rua são pessoas bem intencionadas, cara. As pessoas que só estão de boa, só querem ficar de boa. Ao mesmo tempo, também não dá pra romantizar, nem demonizar demais, nem romantizar demais. É entender que faz parte do pacote.
É ficar no meio termo, né?
E que sim, mesmo que você ame o que você faz, uma vez que você entende que a meritocracia é uma mentira e que ninguém tem de fato o que merece, A gente tem o que tem e corre atrás pra ter uma vida um pouco melhor, geralmente. Porque a gente não tem o sonho de ser o Neymar, de ter a grana do Neymar e tal. A gente não acha que isso vai acontecer.
Uhum.
A gente quer ter uma vida que permita a gente ir pra praia, eventualmente. Viajar um pouquinho.
Porra, muito.
Comprar uma parada nova, entendeu? Pô, não, eu não quero comprar o videogame do lançamento no lançamento todo ano. Se eu pudesse, obviamente eu compraria. Mas eu quero poder, depois de uns anos, poder comprar também pra poder jogar. Se eu gosto de videogame. Eu quero poder comprar meus bagulhos que todo mundo olha aqui na minha parede e fala, pô, que dinheiro jogado fora. Mas eu quero ter meu hominho do Rafael da Tetaruga Ninja pra olhar pra ele enquanto eu gravo.
O hominho do velho da van.
O meu dolinho, nosso dolinho. Você também tem dolinhos aí?
Ah, eu tenho. Eu tenho 3 dolinhos.
É, eu quero ter meus hominhos do Sub-Zero do Scorpion. Me faz bem olhar pra esses bagulhos. Por quê? Porque é fruto do meu trabalho. Porque eu ganhei dinheiro essa merda. E eu falei, cara, eu quero trabalhar olhando pra merda do Sub-Zero todo dia, se eu quiser. E pronto. Porque isso não é luxo. É isso que eu tô falando, tá ligado? Isso não é luxo, mano.
Sim.
Isso é uma pequena parada que a gente conseguiu. É uma pequena migalha desse bolo que a gente conseguiu pegar pra nós e que a gente tá saboreando, deixando na boca, até dissolver, pra não engolir.
E é importante a gente ter noção dessa... de que a meritocracia não existe, né? Pra gente não cair, por exemplo, nessa roubada que muita gente cai, que é, estou jogando um videogame, dá 40 minutos e fala, meu Deus, tô perdendo meu tempo. Eu devia estar trabalhando. E fala, mano, isso que você falou, acho que é perfeito, né, cara? Eu já tive muito esse sentimento de, nossa, eu sou um vagabundo. Eu não fiz nada. E tipo, tanto que eu mudei um pouco meu discurso e falo muito isso pra Cats. A gente fala isso um pro outro, na verdade, né? Quando a gente tá final de semana de boas, né? Às vezes ela fala pra mim, eu falo pra ela, né? Eu falo, tô com muita preguiça hoje. Nossa, hoje eu tô muito preguiçoso. E aí eu falei, cara, vamos, né? Eu chamo a Cat de cá, né? Falei, olha, vamos trocar essa palavrinha aí por estamos cansados, estamos descansando, sabe? Porque é a realidade. A gente não tá com preguiça, a gente tá esgotado.
É isso aí.
A gente tá esgotado. A gente precisa repor as nossas energias. E assim, parece uma coisa idiota, né, cara? Mas você parar de falar, nossa, eu sou muito preguiçoso, ai, tô com preguiça hoje. Não, mas você tá cansado. Tá cansado. Mentalmente, fisicamente, né? E por aí vai, né? A gente vai se acabando, se destruindo aí também nisso também, né?
É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Acho que a dica é essa, né, Doug? Não é, pô, demonizem e comecem a ser infelizes. Não. Perceba que provavelmente vocês já são infelizes em alguns momentos e tá tudo bem.
Sim, sim.
Assim, em algum momento. Seu trabalho não vai te realizar e não é por isso que você não ama ele.
É legal ter essa percepção de que tem momentos que o trabalho é legal, tem momentos que não, né? Você falou aí do processo de quando você trabalhava lá com os computadores, quando você era o garoto do computador. Uhum. E, cara, o processo de ilustração é a mesma coisa. Eu tava falando isso ontem pros alunos, né? Falei, mano, a gente estuda anatomia, composição, perspectiva, luz e sombra. A gente estuda física pra entender que o aço, ele reflete de uma forma e o ferro reflete de outra, saca? Na iluminação de um objeto, um plástico e não sei o quê. E aí, fora tudo isso, a gente tem que aprender a prospectar que tá o cliente.
É.
Isso é outro trampo.
É.
Saca? Isso é, mano, isso é outra coisa. E assim, tudo isso é muito, muito, muito desgastante, né, cara? Mas, mano, eu assim embaixo aqui, né, de pegar esses momentos. Por exemplo, eu quando eu tô desenhando, Vitor, quando eu tô tendo que esboçar a ideia ali, cara, pra mim é um inferno na Terra. Eu não gosto tanto assim. Quando eu tô finalizando, é o meu momento de prazer. Eu falo, ai, que alegria.
Tá vendo?
Eu adoro esse processo, né? E é legal você encontrar esses momentos de prazer no processo de trabalho, né? Porque aí você tem um momento de você descansar a sua cabeça.
O alívio, né?
O alívio, exatamente.
E você pode eventualmente encontrar no seu trabalho momentos, atividades que você foque, que você vá desempenhar com um pouco mais de tranquilidade pra você saborear um pouco melhor, né? Enfim, eu tenho isso também quando eu tô terminando de editar um podcast, eu tô meio que...
Nossa, eu ia falar isso, cara. Gravar é uma delícia, editar...
Cara, quando você abre o arquivo cru pra editar, eu tô em depressão profunda, é isso.
Nossa, não, senhora. Não, pra mim é o momento da folha branca,
é isso aí. É. E aí, cara, quando vai caminhando, vai tomando forma, eu vou fazendo backup, não sei o que, e vai evoluindo, e eu olho e falo, puta, falta 10 minutos de bruto. Cara, geralmente, Doug, essa é a hora que eu levanto e tiro a maior pausa. Aí você fala, pô, Vidano, mas você tá quase acabando, por que você não corre pra terminar? Eu falo, porque agora eu vou fazer com calma. Agora eu vou tranquilo, eu vou aproveitar os últimos 10 minutos dos meus podcasts, geralmente são os que estão melhor editados.
Puta, é muito bom.
Acho que eu tô com mais paciência, que eu tô... Bota uma coisinha ali e tal, não sei o quê. Bota um Chico Bento falado por IA, foda-se.
Você bota aquela trilha sonora no fundo, assim, no olho. E na hora que você tá ouvindo, ela baixa no momento certo, aumenta... Mano, aquilo eu fico de pipi duro. Editando.
É isso mesmo. E pô, é um negócio que você olha e fala, pô, até que eu gosto de fazer esse bagulho, né? Principalmente depois que editar podcast virou meu trabalho mesmo, não era mais meu hobby, né? Enfim, virou principalmente. Cara, eu comecei a sentir muita dor em fazer tudo. E aí eu comecei a olhar e falei, não, peraí, eu gosto de fazer isso. É. Mas geralmente, quando eu tô na pressa, quando eu tô adiantando o programa pra poder viajar e tal, cara, não é saboroso. É. Não é legal. Mas tem momentos, tem seus momentos. Então o lance é, mesmo que você ame alguma coisa e tal, não se iluda, você vai se estressar com essa parada, você vai ter dia que você vai querer não trabalhar, porque se trabalhar fosse bom, de sábado a gente trabalhava. Não trabalha de sábado, não trabalha de domingo.
Nossa, é horrível.
Por conta disso. Peguem leve no trabalho de vocês, lembrem que, no final das contas, é só trabalho. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos. Às vezes eu erro, tenho errado bastante, pra mais, pra alegria de muita gente, espero. Levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que tô pra gravar. Eu quero agradecer muito a um dos melhores amigos que a vida me presenteou, que é o Doug Lira. Sigam ele nas redes sociais, no Instagram é @liradoug, no Twitter é @douglira, tudo isso pra complicar vocês. Sigam também a Arte Revide, a escola dele é @artrevide, tanto no Instagram quanto no Twitter. O Doug, como eu já disse, é um dos melhores amigos que eu tenho na vida, mas além disso, a capa do podcast fala por si só, o trabalho dele é absurdo. E ouçam o Frango Fino também, o trabalho dele como comunicador, ouça o Pota Livre News, assista o Rabisco Falado que a gente fez junto, enfim. O Doug é muito bom em tudo que ele faz, além de amigo, eu sou fã dele, completamente fascinado pela paixão que ele demonstra em tudo que ele faz e pela generosidade de sempre. Inclusive, quem gostou do Doug, ouve o episódio do Pauta Livre News, arquivo confidencial Doug Lira, vocês não vão se arrepender, o 203. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, @príncipevidani e @cabeçadovidani sem cedilha, cabeca do Vidani. Lá a gente sempre posta links e referências de tudo que a gente comenta por aqui. Por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência, com 5 estrelinhas. Deixe também seus comentários tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais. Afinal de contas, eu quero saber o que você achou desse episódio, por exemplo. Se você curtiu esse episódio, considere ajudar a gente lá no apoia.se/dentrodaminhacabeça. Sem cedilha também, apoia.se/dentrodaminhacabeca. Com qualquer valor, a partir de R$1 que couber no seu orçamento, para nos ajudar a produzir episódios extras. Todas as informações, tudo isso que eu citei por aqui, é facilmente encontrado no site dentrodaminhacabeça.com.br, sem cedilha também, dentro da minha cabeca. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!